Então, senhoras e senhores deputados, esta tropa é que dava jeito. Na tropa é que dava jeito. Já estava tudo a encher. Senhoras e senhores deputados, vamos então em Londres. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então. Os nossos trabalhos são reduzidos. Trata-se apenas de aprovar a redação final do projeto de resolução 416/12 sobre a reabilitação e reintegração no Exército do Capitão da Infantaria Artur Carlos Barros Basto, que foi alvo de segregação político-religiosa no ano de 1937. Trata-se de aprovar a redação final, como disse. Há, da parte da Direção de Serviços de Apoio e Secretariado, um conjunto de pequenas alterações que são meramente gramaticais e que estão no ofício que vos foi remetido. Penso que podemos considerar aprovado o texto com estas sugestões de alteração. As sugestões de alteração estão no mail que foram enviados a todos os senhores deputados. Não, é puramente gramatical. Diga, Sr. Deputado Correia de Jesus.
Não, eu só tenho aqui um... Obrigado, Sr. Presidente. No ponto 3, onde se diz que não envolve qualquer responsabilidade indemnizatória ou compensatória para o Estado, eu acho que ficaria melhor do Estado ou por parte do Estado. Porque o Estado aqui parece beneficiário.
Se os senhores deputados deixarem que a reunião possa decorrer com a normalidade, eu agradecia. Então, Sr. Deputado Correia de Jesus, se não se importa, já que é necessário.
Aqui no ponto 3, como eu não tive a oportunidade...
Não, as alterações... Então, eu refiro quais são. No número 2, onde se lê a reintegração referida no número anterior deverá ser feita em categoria, etc., sugere-se a referida reintegração seja feita, para evitar a utilização de formas verbais no futuro. No número 3, onde se diz toma as medidas adequadas para que fique salvaguardado que a reintegração supracitada não envolverá qualquer responsabilidade, sugere-se toma as medidas adequadas para que fique salvaguardado que esta reintegração não envolve qualquer responsabilidade indenizatória ou compensatória para o Estado.
Sim, era exatamente sobre esta última frase que eu presumo que ficaria melhor se dissesse não envolve qualquer responsabilidade indenizatória ou compensatória do Estado, ou por parte do Estado, porque o Estado é o titular da responsabilidade e não o beneficiário da indemnização ou compensação, caso ela haja lugar. Mas se vossas excelências entenderem que o que lá está, está claro...
Sr. Deputado João Soares.
Mas eu, se tivesse escrito, teria escrito por parte do Estado.
Eu só queria declarar que me ocorreu exatamente o mesmo que ocorreu ao Presidente Emérito quando nos fez esta referência, porque quando li a versão que me foi distribuída por e-mail, eu também tive o sentimento de que podia haver ali alguma ambiguidade no sentido do Estado ser o beneficiário, quando o que nós não queremos é que os herdeiros do Capitão Barros Basto, a quem prestamos esta homenagem, sejam beneficiários por alguma forma do que quer que seja. Porque aquilo que é condição sine qua non para nós é que não haja nenhuma espécie de encargos para o erário público. Sejam eles de que natureza forem.
Falta a expressão encargo.
E, portanto, eu estou...
Pode ser não envolve vírgula para o Estado qualquer responsabilidade indenizatória ou compensatória. Ficaria todas as medidas adequadas para que fique salvaguardado que esta reintegração não envolve, vírgula, para o Estado qualquer responsabilidade indenizatória ou compensatória. Ficamos assim? Portanto, com esta alteração podemos considerar aprovado. Havia mais uma questão que eu queria, que eu queria se me deixassem. Muito obrigado. Trata-se da questão que debatemos aqui numa das últimas reuniões da representação do Parlamento Português na Conferência sobre a Política, Conferência Interparlamentar sobre Política Comum de Segurança e Defesa e Política Externa e de Segurança Comum. Conhecem todos as facetas do problema, queria-vos só dar conta dos desenvolvimentos posteriores. Saiu da reunião que aqui tivemos um mandato que me foi conferido no sentido de transmitir aos nossos colegas da CAI e da Comissão de Negócios Estrangeiros a nossa intenção de defender a posição segundo a qual a delegação só deveria ser composta por representantes desta Comissão e da Comissão de Negócios Estrangeiros, excluindo, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus, e face à circunstância da primeira reunião desta conferência se realizar no dia 9 e 10, se não me engano, de setembro, e não haver tempo para resolver em definitiva esta questão, aceitar que excepcionalmente, e se não houvesse possibilidade desde já de um entendimento diferente com a Comissão de Assuntos Europeus, de excepcionalmente ficar a composição da delegação ser representativa das três comissões. Bom, na sequência dessa reunião eu tive várias conversas com o Sr. Deputado Alberto Martins, Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, e com o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e mantiveram-se as posições, ou seja, a Comissão de Negócios Estrangeiros tem a mesma postura que a Comissão de Defesa Nacional e, portanto, entendo que, de facto, a representação deve ser apenas composta, quando, em definitiva, a questão for dirimida, deve ser apenas composta por deputados das nossas duas comissões. O deputado Paulo Mota Pinto continua, tal como a Comissão de Assuntos Europeus, a entender que deve haver representação das três comissões, invocando até a seu favor, há que reconhecê-lo, a própria resolução aprovada no final da legislatura passada, que diz que a delegação portuguesa deve ser composta por representantes das três comissões. Bom, e portanto, nesta matéria estamos como estávamos, não foi possível nenhuma evolução. Houve, no entanto, entendimento quanto à possibilidade de existir para esta primeira reunião de setembro uma delegação não definitiva, isto é, uma delegação prolegoménica, interlocutória, provisória, até que a questão fique definitivamente dirimida. Dir-vos-ia também, porque me ia esquecendo, que enviámos os dois, eu e o doutor e o deputado Alberto Martins, uma carta à senhora Presidente da Assembleia da República explicitando as nossas posições e dizendo porque é que entendíamos que só a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros é que deviam ter assento na delegação nacional. Bom, para esta delegação de setembro ficou, no entanto, assente que não há propriamente, eu diria que não há uma delegação da Assembleia da República. Há uma delegação composta por pessoas indicadas por três comissões da Assembleia da República. Bom, e portanto, o que se passa é que a primeira comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, indicou já duas pessoas, uma do Partido Socialista e outra do Partido Social Democrata. O deputado Alberto Martins não sabe ainda se lhe será possível estar presente. A Comissão de Assuntos Europeus fez a mesma coisa. Há um deputado que julgo que será o próprio Paulo Mota Pinto, embora ele andava à procura de voos que lhe permitissem chegar a tempo. E suponho que a senhora deputada Mónica Ferro, na qualidade de coordenadora da Comissão de Assuntos Europeus, ainda não indicou o segundo representante, mas será... Ah, é o Vitalino, tem razão. É o deputado Vitalino Canas, portanto, também um do PS e um do PSD. Falta a nossa representação. Bom, eu julgo que desde logo nós devemos cumprir o mesmo critério, ou seja, é evidente que quando houver uma delegação definitiva, tal como acontece na COSAC, a aplicação do método d'Hondt à composição da delegação dará 3-2-1. 3 do Partido Social Democrata, 2 do Partido Socialista e 1 rotativo Partido Comunista CDS. Neste caso não é isso. São 2 representantes de cada comissão autonomamente e que se juntam para fazer a delegação nacional. O que dá, de acordo com o método d'Hondt, 1 para o PS e 1 para o PSD e 1 para o PS. Bom, eu não posso, por razões de ordem pessoal, não poderei ir a essa reunião. Será necessário, julgo eu, seguindo o mesmo critério, e se eu fosse, julgo que o PSD, a cota do PSD ficaria preenchida, é preciso que o PSD indique alguém. Por outro lado, é também necessário que o Partido Socialista indique alguém, se houver entendimento quanto a este meu raciocínio. Sr. Deputado Miranda Calha. Muito bem, Sr. Deputado Marcos Pestrello. Sr. Deputado Correia de Jesus.
Sr. Presidente, em nome do PSD, eu indicaria o Sr. Deputado Hélder Sousa Silva para esta função.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, podemos considerar aprovadas estas duas indicações e serão o deputado Marcos Pestrello e o Sr. Deputado Hélder Sousa Silva que irão a esta reunião. Eu, por mim, não tenho mais nada. Não sei se algum dos senhores deputados tem. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, eu queria deixar aqui uma nota sobre o que se passou na última reunião conjunta. Eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente consigo, mas porque ainda há pouco, quando entrava o Sr. Deputado João Rebelo, me estava a perguntar o que é que tinha acontecido na reunião conjunta entre a Primeira Comissão e a Comissão de Defesa, que acho que, apesar de tudo, aquilo tem alguma relevância. Eu não tenho nenhuma espécie de problemas de ego, como tenho dito aqui várias vezes, mas acho que, de facto, a forma como as coisas correram, eventualmente também da minha responsabilidade, não foi particularmente simpática para a Comissão de Defesa, de que eu fui um dos poucos membros e resistentes, dizia bem o coordenador da minha bancada parlamentar, a poder usar a palavra. Eu tenho simpatia pessoal pelo Sr. Deputado Fernando de Grão, tive a oportunidade, noutro contexto e há muitos anos, de trabalhar com ele em termos de responsabilidades políticas e profissionais. Era ele diretor da Polícia Judiciária, salvo erro, e era eu autarca em Lisboa, e tratámos de muitas coisas e tratámos delas bem, e eu tive a oportunidade de avaliar a proficiência com que ele se empenhava naquelas tarefas. Mas acho, sinceramente, Sr. Presidente, que a condução que ele fez dos trabalhos não foi, e estou a medir as palavras, particularmente feliz. E a forma como me tratou, não em termos pessoais, mas em termos do quadro institucional de uma reunião conjunta, parece-me que foi particularmente desagradável e, portanto, acho que fazia sentido que sobre essa matéria também se lhe dissesse alguma coisa, porque... que eu me lembre, talvez o senhor deputado coordenador da bancada do PSD, Hélder Sousa e Silva, também usou da palavra, mas eu não estou habituado e talvez tenha reagido com excessiva brusquidão ou com um sentido de humor que foi entendido como brusquidão, nomeadamente na referência a que o senhor Presidente estará lembrado que fiz ao bacalhau à Brás, que é um prato que aliás aprecio e que o senhor deputado Fernando de Grão também foi obrigado a reconhecer que apreciava. Mas acho que, e o Sr. Presidente, felizmente até hoje, nunca transpôs essa fronteira. Acho que interromper alguém a quem foi dada a palavra, em condições que, aliás, são contestáveis do ponto de vista da condução da reunião, e interromper repetidamente, é qualquer coisa de particularmente desagradável e que, do meu ponto de vista, viola, embora não seja um especialista, como Vossa Excelência, do Regimento da Assembleia da República, viola claramente não apenas o Regimento, mas as regras básicas de funcionamento desta instituição democrática, que é a Assembleia da República e cada uma das suas comissões. Além de que, eu senti também que a forma como, e Vossa Excelência estará seguramente lembrado, porque eu aprecio muito a sua memória, que é uma memória precisa, a forma como foi dada a palavra ao primeiro deputado da Comissão de Defesa que falou, também me pareceu particularmente desagradável na condução dos trabalhos. Pode ter acontecido por razões de humor, acontece-nos a todos. Há dias em que estamos mais bem dispostos, há dias em que estamos menos bem dispostos. Eu tenho a certeza que não há nenhuma espécie de acrimónia pessoal, nem de mim para ele, nem dele para mim, e, portanto, mas de qualquer maneira, queria que o registro aqui ficasse. Porque foi um incidente que podia ter sido evitado, a que eu não quero que seja dada, evidentemente, nenhuma espécie de publicidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miranda Calha.
Não era sobre a reunião, mas era sobre outro assunto. Não sei se o Sr. Presidente quer agora ter alguma sobre esta matéria, se quer fazer alguma consideração ou não. Bom, então era o seguinte, eu penso que aquela reunião, para mim, foi uma coisa extremamente interessante, porque demonstrou a razão de ser de nós fazermos aqui na Comissão de Defesa uma reflexão sobre a questão dos serviços de informação. Porque, digamos, o relatório que foi apresentado sobre aquilo que é o desenvolvimento dos trabalhos em termos dos serviços de informação, aquilo que também foi ali referido em relação àquilo que são os procedimentos para a própria fiscalização, o que, digamos, até motivou da parte de um senhor deputado, portanto, uma perspectiva de saber onde é que ia a fiscalização, onde é que ficava o próprio trabalho dos respectivos serviços, parece-me que colocam uma necessidade de nós termos uma reflexão aqui na Comissão de Defesa sobre esta matéria. Até porque uma parte substantiva daquelas áreas até acaba por estar ligada à Comissão de Defesa. Não só se falou da questão do CIED, mas também se falou da questão relacionada com a área das informações militares do CUR. Portanto, eu penso que numa próxima reunião poderia ser marcado um ponto, se o Sr. Presidente assim o considerasse, para falarmos um pouco mais profundamente sobre esta matéria.
Assim se fará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria referir dois aspectos. Um primeiro, que se prende com a reunião conjunta que tivemos com a Primeira Comissão, e que eu não pude assistir à parte final da reunião, designadamente quando o Sr. Deputado João Soares interveio, mas pareceu-me que a reunião foi organizada de uma forma que, em certa medida, parecia subalternizar a Comissão de Defesa em relação à primeira Comissão, e eu julgo que isso talvez devesse ser corrigido na próxima reunião, talvez intercalando as intervenções entre deputados de uma comissão e de outra, mas talvez devêssemos refletir um bocadinho sobre isso. E talvez só...
grupos parlamentares que determinam quem é que fala primeiro.
Sr. Presidente, por isso talvez devêssemos na próxima, é esse ponto que eu queria chegar, talvez devêssemos na próxima reunião conjunta ter isso em conta para que não fique de alguma forma essa subalternização tão...
Porque...
Pronto, Sr. Presidente. Certo, Sr. Presidente, claro. É verdade. Eu com a minha autoridade diminuída, porque também tive que me ausentar antes, não por isso me inibirei de concordar com Vossa Excelência e reafirmar aquilo que disse. E acabou por ser, talvez seja necessário também balizar um bocadinho os tempos da apresentação do relatório, porque isso, em certa medida, acabou por provocar aquela pequena intensa troca de palavras que se verificou e que eu, sinceramente, acho que o deputado João Soares, sobretudo para quem o conhece, tem alguma razão em se lamentar. Mas esse era um aspecto que eu queria referir. Segundo aspecto, Sr. Presidente, prende-se com o mail que todos recebemos com uma carta da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Eu não vi a carta que o Sr. Presidente, o ofício que o Sr. Presidente dirigiu à senhora. Eu não disse que não a recebi. Não li o ofício que o Sr. Presidente mandou, mas li o ofício que a senhora Secretária de Estado dirigiu a si e à Comissão, e à forma como a senhora Secretária de Estado se dirige aos deputados em geral. E eu faria um comentário, e que se prende com o exercício do meu mandato. O meu mandato de deputado, pelo menos para mim, tem sido bastante mais positivo, interessante e enriquecedor do que, pelos vistos, terá sido o mandato de deputada da senhora atual Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, que também ela foi deputada e, pelos vistos, tem uma visão do mandato de deputado que não corresponde, pelo menos, ao meu, não sei se corresponde ao dos outros deputados desta Comissão, mas não corresponde, pelo menos, à visão que eu tenho do mandato de deputado e à minha própria experiência. Portanto, cada um tem a sua experiência e cada um a sua experiência, e cada um faz a avaliação dos diferentes mandatos que exerce em função da sua própria experiência. Eu faço a minha, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares faz a sua. Não deixa, no entanto, de revelar, por parte do membro do Governo responsável pelas relações com o Parlamento, uma visão um pouco enviesada daquilo que é o mandato parlamentar. Eu queria só acrescentar, em relação a um comentário muito específico que a senhora Secretária de Estado faz na carta, que eu abri o e-mail da senhora Secretária de Estado, mas realmente não tenho curiosidade em abrir mais nenhum, porque o e-mail que recebi da senhora Secretária de Estado não tinha interesse absolutamente nenhum. Portanto, não é pelo facto de nós recebermos e-mails, que à partida sabemos que não têm interesse, que temos a obrigação de os abrir. Portanto, eu abri o e-mail da senhora Secretária de Estado, vi o seu conteúdo e o conteúdo não tinha interesse absolutamente nenhum. Portanto, se receber outro igual, o senhor Presidente, se tiver essa ocasião, pode dizer à senhora Secretária de Estado que terei gosto em não abrir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Presidente, ainda queria, se o senhor Presidente me permite, regressar à proposta que foi apresentada pelo senhor Deputado Miranda Calha, com o intuito de ser esclarecido sobre o objeto preciso da reflexão que foi proposta pelo senhor Deputado Miranda Calha, que eu fiquei na dúvida sobre se seria uma reflexão sobre o funcionamento dos serviços de informações, se seria uma reflexão sobre o exercício das competências do Conselho de Fiscalização desses serviços, tal como vem ocorrendo no concreto, ou ainda se estaria na sua mente fazermos aqui uma reflexão sobre uma reestruturação dos serviços de informações. Tendo persistido no meu espírito esta dúvida, eu, antes de dar a minha anuência, digamos, a essa reflexão, Sr. Presidente, se permite, eu e o meu grupo parlamentar gostaríamos de ser melhor esclarecidos. Quanto à questão introduzida pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, bem, claro que na argumentação do Sr. Deputado Marcos Pestrelo falta um elemento essencial que, de alguma maneira, compromete todo o fundamento da sua argumentação, que é não ter lido a carta do Presidente da Comissão de Defesa, porque a carta da Secretaria de Estado é uma resposta à carta do Sr. Presidente da Comissão de Defesa. Eu não tenho que tomar posição sobre esse assunto, apenas direi que foi com alguma mágoa que eu tomei nota deste, digamos, incidente. E, sobretudo, pelo facto de ele ter assumido a forma escrita e, como já diziam os antigos, scripta manent. Mas não há dúvida nenhuma de que houve aqui, de facto, alguma deficiência de informação e acho que se pretendia a presença dos deputados, eventualmente o convite e o formalismo de que se revestia esse convite devia ter assumido outra forma, mas acho que deveríamos considerar este assunto encerrado e não estarmos ainda a empolá-lo, porque tudo o que havia a dizer está dito na carta do Sr. Presidente. A Secretária de Estado responde no tom que considerou adequado e também penso que é um pouco abusivo, em face daquela carta, retirar alguma conclusão ou fazer qualquer tipo de comentário sobre o entendimento que a doutora Teresa Moraes terá tido do seu desempenho como deputada aqui na Assembleia da República. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Quer dizer, o senhor deputado Correia de Jus colocou a questão com mais precisão em relação a qual é que seria a índole do debate ou da reflexão e a que é que se iria referir essa mesa. Eu não o quis referir aqui nesta reunião, e, portanto, só apelei a que pudesse haver um ponto da ordem de trabalhos de uma reunião nossa para que nós possamos ter uma troca de impressões sobre os serviços de informações da República e, neste caso, naquilo que essencialmente interessa a área da defesa. Portanto, não quero pormenorizar mais neste momento.
Não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente. Só para desejar boas férias.
O que é que esse gajo de Óbidos fez? Porque eu no domingo fiquei consternado com aquilo.
Publicou.
Um anúncio, mas é nos na imprensa local.
De página inteira.
Mas imprensa local, Gazeta das Caldas. Tem que ver isso. Olha, por acaso vocês podiam ter dado para assinar. Porque eu sou a maior autoridade. Quando falaste, Lagoa de Óbidos e Forte de Orelha.
Vais para o gabinete.